Obrigado.
Legal, bacana. E nós vamos dando sequência. Agora vamos colocar no ar uma pauta aí com a presidente do Condica, já que temos eleição do Conselho Tutelar e está encerrando o prazo para as inscrições. Sim, encerra na terça, dia 2. Vamos ouvir então, aqui na sequência do nosso informativo, a Rosimari Ardengue, destacando então a eleição dos conselheiros tutelares. São 5 vagas para 2020. Está destacando a escolha dos novos conselheiros, homens e mulheres, que vão atuar em São Pedro das Missões no ano de 2024/2028. Para dar mais ênfase e falar sobre como que vai ser, reforçar, né, como que vai ser a escolha, as inscrições, quem pode participar desse processo, vamos conversar com a Rosimari, a Rose Ardengue, ela que também, né, acumula a função como presidente do CONDICA, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui no nosso município. Rose, seja bem-vinda, tudo bem contigo?
Boa tarde, Fábio, tudo bem? Sim, graças a Deus. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, o pessoal que está acompanhando a nossa live.
Bom, desde o dia 31 do mês de março está aberto, então, Rose, as inscrições para quem quiser participar do processo de escolha. Quem pode participar desse processo de escolha, Rose?
É bem simples, Fábio. Qualquer cidadão, né, que comprove que já reside aqui no nosso município, aqui em São Pedro das Missões, há mais de 2 anos, que tenha o ensino médio completo, concluído, e que tenha idade maior que 21 anos.
Com 21 anos.
Com 21 anos.
Uhum. E essa comprovação da residência aqui, como que ela é feita?
A gente pede, está no edital, né, Fábio? O edital, ele está ali no site, na página da prefeitura. E a gente pediu a comprovação através de conta de luz, conta de telefone também comprova, conta de água, que a maioria, às vezes, dos munícipes, né? Uhum. É mais fácil o acesso à conta da água ali na prefeitura. Então, esses comprovante de conta de internet... Uhum. A gente tem várias opções para comprovar o endereço.
Bom, pode ser que algumas pessoas tenham vínculo com outros municípios, votam em outros municípios, mas reside aqui. Como que faz? O edital, como que ele procede? Tem algum impedimento ou não? Desde que ele comprove sua residência, não importa aonde ele vote.
Sim, Fábio. A princípio, que seja cidadão daqui. A gente prioriza isso sim, né? Que tem a documentação no município, a documentação,
exato,
pessoal,
e
inclusive aqui o título eleitoral, né, que reside aqui. Uhum. Ah, então, seria assim, que tenha sua documentação pessoal aqui no município,
exato,
que seja, exato, cidadão são-pedrense.
Bom, não tem limite de inscrições. Quanto mais pessoas se inscreverem, melhor para o conselho, claro que para quem está buscando a vaga, fica, digamos, com mais competitividade. Mas faz uma observação, Rose, da importância de que as pessoas possam se inscrever e participar, então, desse processo, porque são 5 vagas.
Sim. Fábio, com relação à quantidade, a quantias de inscrições, realmente a gente não tem um número, né? Mas quanto ao mínimo de inscrições, a gente tem sim.
Ah, tem um mínimo?
Tem um mínimo. A gente precisa que no mínimo 10 candidatos se inscrevam para esse cargo, né? Para essa vaga de conselheiro tutelar. Uhum. Tendo em vista que já no início do ano que vem, 10 de janeiro, assumem os 5 primeiros mais votados. Uhum. E fica na sequência os outros 5 suplentes. Fica 5 vagas preenchidas também na suplência. Porque aí, né, Fábio, acontece sempre, os conselheiros, eles tiram férias,
exato,
pode acontecer algum eventual problema, então a lei exige que tenha, no mínimo, 10 candidatos inscritos para que a gente possa proceder o processo da eleição para os conselheiros tutelares.
Bom, a eleição já tem dia e data, ela é unificada, né, em todo o país. Quem pode votar? Quem pode escolher os novos conselheiros?
Fábio, ela segue as mesmas regras da eleição normal. Aqui, vamos simplificar aqui para vereador, para prefeito, para vice. Porém, o voto é facultativo. Ela segue os mesmos critérios ali, porém não é obrigatório como uma eleição a nível municipal, estadual ou federal. Então, a eleição para conselheiro tutelar é o voto direto, é o cidadão que vem, né, até o local de votação, vota no candidato de sua preferência, de sua escolha, e, porém, é facultativo. Nem o eleitor é obrigado a ir votar.
Escolhe quantos? Um? Escolhe um?
Fábio, até a eleição anterior, bem importante esse ponto, a gente ressaltar aqui, a última eleição, em 2019, cada eleitor podia votar em até 5 candidatos. Então, se previa a legalidade de cada eleitor vir e ter o direito de votar até 5 conselheiros. Porém, em dezembro do ano passado, saiu uma resolução, a 231 de 2022, do CONANDA. Então, essa resolução, ela previu que cada eleitor deveria, como ela segue as regras da eleição normal, cada eleitor pode votar apenas em um candidato. Então, a partir desse ano, vai haver essa mudança.
Ah, certo.
Que cada eleitor vai poder votar apenas em um candidato da sua preferência. Isso aí, Fábio.
Bom, a data é definida, já está definida, que vai ser no mês 10.
É, sim, dia 1º de outubro do ano de 2023.
Locais de votação?
O local, Fábio, a gente nem colocou em edital ainda, porque a gente vai deixar o local a definir ainda. A gente está vendo um local onde centralize, até porque o processo ele é bem trabalhoso. E se a gente precisar colocar em vários pontos, a gente vai precisar de uma equipe muito maior envolvida.
Entendi.
Então, a gente vai tentar centralizar, né, a votação.
Num ponto específico.
Num ponto específico, talvez com 2, 3 urnas. Uhum, né? Uhum. Então, a gente ainda não definimos o local.
Exato. Bacana. Está aí, então, a Rosemary Ardengue desenvolvendo sua fala. Ela que preside o Condica, né? Responsável, então, pelo processo de escolha dos novos conselheiros tutelares. Bom, qual a importância do conselho no município? Essas pessoas que vão assumir, né, pelo voto direto, além de ter uma possibilidade de emprego por 4 anos, também tem uma responsabilidade, já que cuida de meninos e meninas, né, que estão num processo aí de fragilidade em meio à nossa sociedade.
Exatamente, Fábio. Por isso que se exige ali no ato da inscrição alguns critérios, né? Tipo a maioridade da idade, a formação mínima. A gente também, já de início, esse ano a gente já vai fornecer uma capacitação, uma formação para os conselheiros, né? Porque os conselheiros tutelares, eles têm um papel muito importante e fundamental, porque eles estão trabalhando, né? Vão trabalhar, no caso, com crianças e adolescentes do nosso município. Então, e o conselho, ele é o protetor, o que cuida, o que zela pelos direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Então, até inclusive esse ano também teve alguma alteração com relação a essa capacitação, essa formação para os conselheiros tutelares no início, né? Para eles já iniciarem, né, com alguma preparação.
Uhum.
E também a gente sempre orienta, né, que quando a pessoa pensa em entrar para o conselho, que ela já procure, se não tem conhecimento, já se informar, principalmente do ECA, né, Fábio, que ali trata tudo, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tenha o mínimo de conhecimento para poder estar aplicando no seu dia a dia e no seu trabalho.
O salário compensa? Quem vai assumir?
Olha, Fábio, com relação ao salário, ele equivale ao padrão 3 da Prefeitura Municipal, né?
Bacana. Então, como eu falei, uma oportunidade também de emprego, 5 vagas.
Com certeza. Tendo em vista, né, Fábio, que no início, a gente acompanha desde o início, a gente não é tão velha assim, né? Mas a gente acompanha desde o início.
Experiente.
Gostei da palavra. A gente acompanha desde a primeira eleição. Então, os conselheiros tutelares tiveram uma grande evolução. Porque na primeira eleição, o mandato era apenas de 2 anos. Aí foi evoluindo, passou para 3 anos e hoje são por 4 anos, né? Depois foi para 3 anos e podia ser reconduzido, o conselheiro que quisesse permanecer trabalhando, ele poderia ir apenas uma vez mais, se candidatar só mais uma vez.
Para reeleição, digamos.
Para reeleição, isso mesmo. E hoje não. Hoje o conselheiro tutelar, ele, né, se candidata, se ele vai atuar, ele pode tentar concorrer novamente várias vezes, quantas vezes ele quiser. E a duração mínima, que nem tu falou ali, do trabalho, já cria-se um vínculo praticamente, né? São 4 anos.
4 anos.
4 anos o mandato do conselheiro tutelar.
Bom, para quem está acompanhando, o pai, a mãe, enfim, que tem seu filho ali, adolescente, recém-formado, ou até mesmo, né, a dona de casa, enfim, não necessita de experiência. Ela, para poder fazer a inscrição, se candidatar, basta então ter, como a Rose falou, 2º grau completo, maior de 18 anos e comprovar residência no município por 2 anos. E aí, a população, então, que vai fazer a escolha. Ressalta e reforça, então, para que as pessoas possam participar do processo seletivo, dessa processo eleitoral, digamos assim. Inscrição, então, até o dia 2 do mês que vem. Então, está chegando na porta, já que temos feriado, né, de final de semana e também no último final de semana. Inscrições podem ser feitas aqui no Trás, na Avenida Brasil, Rose.
Isso, Fábio. Então, assim, como você ressaltou, os critérios, essa eleição ainda são os mesmos. Então, a gente ainda segue nesse sentido. Mas como as coisas estão evoluindo, estão mudando, né, Fábio? O princípio é isso. E a gente orienta que o conselheiro, que o candidato, dê uma olhadinha no ECA, que procure se informar um pouquinho sobre a função do conselheiro e para se certificar mesmo se é isso que ele quer, né? Então, é nossa orientação com carinho. Com relação ao período das inscrições, né, Fábio, você já ressaltou, vai até o dia 2 de maio. A gente está realizando as inscrições aqui na assistência social.
Não tem custo nenhum?
Não, as inscrições são totalmente gratuitas, não tem custo. São nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30 da manhã até as 11h30.
Repetindo, segunda,
quarta e sexta, das 8h30 às 11h30.
Mas não impede esse período a pessoa vir aqui e tirar algumas dúvidas, né?
Não, já é para isso, Fábio. Exato. Bem tranquilo.
Nesse período, fora esses 3 dias, a pessoa pode vir tirar dúvidas e aí no segunda, na quarta e na sexta, aí sim munido das suas documentações, realizar então a inscrição.
Isso mesmo, Fábio. Até está acontecendo bastante isso. Porque às vezes as pessoas vêm e elas, às vezes algum detalhezinho ali, como tem, né, da documentação. A gente pede folha corrida, a gente pede comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral, a gente pede algumas declaraçõezinhas no nosso edital, né, reforçando. Edital. Olhem o edital, dêem uma olhadinha, o candidato lá dá uma olhadinha.
Que está no portal saopedrodasmissões.rs.gov.br.
Isso, no item 4 lá da documentação, tá bem especificadinho o que precisa, qual a documentação necessária para fazer a inscrição. E como tu falaste, Fábio, podem passar aqui, sim, aqui na assistência social, aqui no CRAS, podem me procurar, podem procurar a Rosilene também, que eu estou na presidência, mas a Rosilene também é vice-presidente, estou com dica.
Rosilene Duarte.
A Rosilene Duarte, assistente social. Bacana. Então, a gente está aqui nessa dupla e estamos... A gente vai prestar, sim, as informações, os esclarecimentos, para as pessoas podendo aí, no dia das inscrições, já vir munidas, né, com a documentação certinha, correta. E aguardamos aí, pessoal. As inscrições estão abertas, né? As vagas estão aí. E estamos fazendo chamamento. Nos procurem. Se tem alguma dúvida, podem procurar em horários alternados. E a gente vai estar aqui para possíveis esclarecimentos de todas as dúvidas de vocês.
Legal, está aí a Rose, sempre clara, precisa nas suas informações, presidente do Condica, desenvolvendo então a fala sobre o processo das escolhas dos novos conselheiros tutelares. Compartilhe, leve até mais pessoas pelas ondas aqui das nossas mídias sociais, também via Rádio Camponesa. Eleição, processo de escolha, está ativo. Não perca, hein? Maiores de 18 anos, segundo grau completo.
21, Fábio.
Maiores de 21 anos, melhor dizendo, 21 anos.
Não complica, Fábio.
21 anos, segundo grau completo e residência comprovada por 2 anos aqui no nosso município, para poder aí sim, né, Rosa, participar da escolha, né? Participar do processo, que quem vai escolher de fato vai ser, então, a comunidade, que aí depois que nós finalizarmos consequentemente as inscrições, aí é um novo processo de como que vai ser a formação ali de pedir voto, né? A questão aí de
propaganda eleitoral.
Propaganda eleitoral, que é um outro item que vai ser abordado. Mas o momento agora é que as pessoas interessadas, né, Rose, façam a sua inscrição para garantir o seu nome no processo de escolha.
Fábio, só um itemzinho interessante, já que tu reforçaste bem ali sobre a questão dos requisitos, é fundamental que o candidato também não esteja exercendo nenhuma função, né? Não esteja trabalhando, não tenha vínculo, seja efetivo, né, no poder executivo e nem no legislativo. Então, se essa pessoa tiver algum CC, ou tiver trabalhando, ou tiver efetivo, ele não pode também se candidatar, né? Então, ele não pode estar exercendo nenhuma função pública...
No ato da inscrição.
No ato da inscrição. Nem no poder executivo e nem no legislativo. Acho importante destacar também.
Tá? Iniciativa privada, sim. Não
sim,
impede.
Não.
Exato.
É só nos poderes executivo e legislativo que não pode ter vínculo.
Você está ouvindo Bom Dia Município, um programa da Prefeitura de São Pedro, todas as sextas, às 7 horas da manhã.
Legal, hein? 8:10, 8:10. Ouvimos aí então a Rose Ardengue, presidente do Condica, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, dando ênfase às inscrições para as vagas da eleição, da escolha dos novos conselheiros tutelares. Lembrando então que hoje sexta, a partir das 8 até as 11:30, e aí provavelmente na terça, já que segunda é feriado, dia 2 encerra, também vai ser possível realizar as inscrições para participar então da escolha, em que a comunidade, no voto direto, não é voto obrigatório, é facultativo, vai estar escolhendo então, dentre os candidatos, um que ache que deve desenvolver as funções nesta entidade para os próximos 4 anos. Legal, hein? Vamos também destacando aqui, para encerrar o nosso informativo, IPTU 2023. Hoje, dia 28, é o último dia para quem quiser realizar o pagamento do IPTU com desconto de 10%. Hoje, então, dia 28, é o último dia para quem quiser realizar o pagamento à vista com 10%. E também é a primeira parcela do vencimento. Quem deseja parcelar, Hoje é a primeira parcela de 3, que tem vencimento hoje, dia 28, a segunda dia 30 de maio e a terceira dia 30 do mês de junho, IPTU 2023. Bom, vamos então findando de vez aqui o nosso informativo. Semana que vem nós retornamos na pauta, no dia 5 do mês de maio, com mais destaques dos nossos gestores municipais que desenvolvem as ações públicas, coordenada, claro, pelo prefeito Antônio e vice-prefeito Rafael Fumagalli. À tardinha, provavelmente, nós vamos fazer algumas imagens, como o prefeito falou, vamos entrar ao vivo aí pelos canais do Facebook, e aí também, na semana que vem, vamos dar ênfase aqui no nosso informativo. Destaque aí para as obras, né? A obra aqui de ampliação aqui do calçamento, na avenida, até o Parque de Máquinas, e também vamos estar acompanhando como que está as obras lá no Espinilho, dando sequência, então, à pavimentação de calçamento. Bom final de semana, hein? Se cuidem, bom recesso para quem pode.